This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. Tem muita gente entrando nos grupos de brasileiros aqui na Nova Zelândia, Facebook, e seja stalkeando nos perfis de Instagram, perguntando se tem trabalho, se tem como trabalhar na área de construção, marcenaria, pedreiro, carpintaria, eletricista, enfim. Aqui tem muito trabalho, mas será que é fácil achar um trabalho? Será que é só você chegar aqui de visto de turista e tá tudo suave na nave? O meu convidado de hoje vai falar um pouquinho de como é que foi a experiência dele. Tem muitas dicas importantes, inclusive. Mas se você já trabalha aqui na Nova Zelândia em uma dessas áreas, comenta aqui para mim depois se você concorda com o que ele está falando, se foi fácil para você, se foi difícil. Também deixa dicas para os seus compatriotas que de repente estejam pensando em vir. É muito importante a gente ajudar os outros, né? Não dá para a gente só ficar esfaqueando os outros, não. E não é concorrência, não, tá? A gente tem que ajudar, sim, os outros, que uma mão lava a outra. E, gente, como esse é um programa de uma rádio comunitária, eu não ganho dinheiro, eu não tenho patrocinador nenhum. A única coisa que me motiva a continuar é o seu carinho, é a sua atenção. Então, por favor, vai, só se inscreve no meu canal. A única coisa que eu te peço, dá aquela curtida se você gostar, compartilhe o vídeo para quem você acha que pode se interessar no assunto. Mas, enfim, agora sim, vai, vamos lá, juntem-se a mim e vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Andressa Alves, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil, bem-vindo à nossa casa.
Obrigado você pelo convite, muito bom estar aqui, conversar um pouquinho com você.
Olha, mais um artista e claro, tinha que ser baiano, então por isso estreou, né? Não nasceu.
Sim.
Mas que região lá da Bahia?
Então, é bem curioso isso, porque eu me considero baiano, mas é uma denominação basicamente cultural. Eu nasci em Alagoas.
Ah.
E a cidade que eu nasci hoje. Daí eu morei até 4, 5 anos em Pernambuco, na zona da Mata Pernambucana. E aí, a partir disso, eu me mudei para Salvador. E aí eu morei em Salvador dos 5 anos, aproximadamente, até 28, antes de mudar aqui para Nova Zelândia. Então, eu sempre falo que eu sou baiano porque facilita um pouco a minha vida no aspecto de, se vocês perguntarem, oh, como é Alagoas? Eu não conheço culturalmente, eu não tenho nenhuma referência cultural. Assim, tem o que a gente tem na grande mídia, né? Mas com referência cultural, tudo que eu tenho é da Bahia. Então, eu me considero um baiano culturalmente falando, mas nasci em Alagoas.
Que delícia.
Balaiano. É.
Pai e mãe mudaram, então, por trabalho.
Não, na verdade, eu mudei para Salvador após o falecimento da minha mãe. E eu não mudei para Salvador com meu pai. A minha irmã mais velha morava em Salvador, então eu mudei para lá para ficar com ela e com uma tia também. Eu cresci com essa tia, basicamente porque a minha avó era muito. Minha avó paterna era muito próxima da minha mãe. Elas tinham uma relação muito, muito surreal, assim. A minha avó paterna falou várias vezes pra minha mãe que o amor que ela sentia por ela era maior do que o que ela sentia por qualquer um dos filhos. E é uma coisa que todo mundo sabe na família. Então, meio que essa avó pediu para uma das filhas dela que cuidasse, porque eu era o caçula até então, né? Então, logo meu pai encontrou outra pessoa. Então, como eu posso simplificar essa situação de família? Mas foi basicamente isso. Meu pai encontrou uma pessoa e a minha avó achou que seria melhor que, por ser o mais novo, estivesse com uma pessoa que estivesse mais próximo da família, né? Não fosse uma pessoa que ninguém conhecia, porque basicamente meu pai, ele casou recente, tipo assim, logo após o falecimento da minha mãe, ele encontrou outra pessoa.
Poxa, bom, primeiro meus pêsames em relação à sua mãe. Eu posso perguntar
Imagina.
por que que ela se foi?
Então, ela foi acidente cerebral vascular, AVC, né? Ela era super nova, é uma coisa que a gente eu tenho muita lembrança do momento, porque às vezes as pessoas me perguntam, assim, até meus tios e pessoas próximas perguntam sobre coisas do momento, da época, né? Eu acho que muita coisa ficou armazenado na minha mente, porque apesar de não ser uma situação traumática para uma criança de 5 anos, eu não tinha noção do que eu estava perdendo, o nosso corpo, acho que ele consegue armazenar essas coisas com mais tempo, né? Ela recebeu um telefonema que trazia uma notícia que não era muito boa e ela não se sentiu muito bem após esse telefonema, e aí em torno disso, porque ela não tinha nenhum problema de saúde aparente, decorrente do AVC. Ela veio a falecer. Ela chegou a ser internada, mas passou em torno de uma semana no hospital e não resistiu.
Nossa, que ligação deve ter sido essa, né?
Tipo assim, nossa, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa muito séria. Ela era nova e ninguém esperava, realmente foi um baque para todo mundo.
Você não é então mais próximo ao seu pai?
Eu sou, principalmente por morar fora, a gente tem essa questão do fuso horário também, né? São 15 horas a mais. Então, ele não é uma pessoa tão próxima das redes sociais, nada desse tipo. Já é uma pessoa idosa, então toda a nossa comunicação geralmente é interlocutada pelos meus irmãos. Seria essa palavra? É feita através dos meus irmãos. Então, toda a comunicação que eu tenho com ele, geralmente quando ele está próximo de um dos meus irmãos ou quando ele vai visitar alguém, e a gente aproveita esse espaço para poder conversar ou botar a vida em dias.
Falando em irmãos, você tem quantos?
Eu tenho três irmãos e duas irmãs do primeiro casamento com a minha mãe. E depois que minha mãe faleceu, meu pai casou com outra pessoa. Desse relacionamento, eu tenho outros dois irmãos, uma menina e um menino.
Ok, uma família bem grande, então, né?
Não, a família em geral, ela é enorme. Eu tenho vários tios por parte materna, por parte paterna. É uma família gigante. Tem primos que eu nunca nem vi.
Andressa, lá no Brasil, eu vi que você trabalhou em diversas áreas, e eu me lembro até que você tinha me comentado que você era numa parte mais office, né? Era mais administrativo, tinha que usar mais o cérebro.
Sim,
Conta pra gente o que
basicamente.
você estudou ou com o que você trabalhava, por favor.
Eu me formei em relações públicas, na verdade, de comunicação social com habilitação em relações públicas. É um curso que ele é mais voltado para a questão social. Ele é um curso que ele foi, na verdade, criado com esse propósito, né? Um curso da Universidade do Estado da Bahia. Ele foi criado com esse propósito de ajudar as ONGs e as instituições do terceiro setor, né? Então, ele é um curso que tem duração de 4 anos, é um curso bem grande se a gente compara com o padrão de educação aqui da Nova Zelândia, né? É um curso de 4 anos, eu tive disciplinas sociologia, filosofia, comunicação e política, várias coisas, para além da comunicação e das relações públicas. Então, eu estudei isso. E eu também fiz um curso técnico de agente cultural, que é pela FUNCEB, né, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Isso foi logo após, durante a faculdade, inclusive, porque o curso na universidade, ele era um curso diurno. Então, no finalzinho do curso, durante a noite, eu pulei nesse curso de agente cultural durante a faculdade em institutos que eram voltados para a cultura, né, que é o IPAC, que é um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural da Bahia. Também estagiei nos Correios, na Assessoria de Comunicação, então tive muito acesso aos projetos culturais do Correio, que são gigantes, né? Eles têm várias coisas, têm um centro cultural dos Correios no Brasil, então eu sempre estive muito próximo dessa área cultural.
Eu acredito que você tenha, de repente, decidido vir para algum outro país porque você queria aprender inglês.
Sim, basicamente. Durante a faculdade, eu não lembro muito bem como a gente chegou à questão do intercâmbio, mas éramos um grupo de amigos, e a gente sempre pensava, a gente tem que fazer o intercâmbio, a gente procurou meios, inclusive, para fazer esse intercâmbio, porque foi na época que começou a formação sanduíche, né, que você podia fazer 2 anos no Brasil e 2 anos fora, mas infelizmente Humanas nunca entrou. E o nosso curso era comunicação, então a gente nunca teve essa oportunidade de fazer esse intercâmbio cultural. E aí, durante a minha graduação, alguns amigos saíram para fazer intercâmbio, foram para Dublin, duas amigas. E aí isso meio que motivou um pouco mais, né? Nossa, talvez eu queira fazer isso em algum momento, não vai ser agora. E na minha cabeça eu pensava, eu acho que terminar a faculdade é uma opção boa, porque eu não fico preso a retornar para o Brasil caso aconteça alguma coisa muito boa fora. E foi basicamente isso. Só que do grupo de 4 amigos, uma das minhas amigas, que é minha atual flatmate, ela veio para cá primeiro. Assim que terminou a faculdade, ela veio. E antes de terminar a faculdade, eu comecei um trabalho como assistente de comunicação em uma fábrica lá em Lauro de Freitas, que é uma cidade próxima de Salvador. E aí, esse trabalho era muito bom. Eu não consegui seguir os planos do intercâmbio. Então, acabei ficando no trabalho. Eu achei que era uma experiência muito válida, era algo muito bom para uma pessoa que estava recentemente formada no Brasil. E eu abracei a ideia do trabalho, abracei o convite em trabalhar com essa indústria, né? Eu cresci muito, foi maravilhoso. Eu entrei como assistente de comunicação e saí como gerente de vendas e marketing. Então, foi um crescimento muito grande em 3 anos. Eu acho que toda a equipe, assim, acho que todo mundo sempre acreditou muito em mim. E foi algo maravilhoso. São meus amigos até hoje, eu sempre que posso falo com eles. Foi algo muito bom, assim. Então, eu optei por ficar no Brasil e viver a experiência do trabalho. Era uma coisa magnífica para alguém que estava saindo da faculdade, né? Na verdade, eles acreditaram em mim muito antes de eu sair da faculdade. Eu comecei com eles no meu último ano da faculdade como assistente de comunicação. E aí eu fui crescendo junto com a empresa, né? Era uma empresa criativa também. Eles ainda produzem, é bem engraçado isso, porque não é um produto que foi desenvolvido com matéria-prima brasileira, né? Foi criado no Brasil, mas ele tem origem indiana, que é o Holy Power, que o pessoal usa para os festivais de cores, corridas coloridas. Então, eu entrei nessa indústria, então eu tive muito contato com fotógrafos, pessoas da área criativa que compravam um produto para poder usar em ensaios. Enfim, foi uma experiência maravilhosa e aí eu acabei adiando a possibilidade de vir para Nova Zelândia, que já era uma decisão. Na verdade, eu estava entre Canadá, muito frio, África, eu não vou conseguir ficar só na África do Sul, eu queria viajar o continente inteiro, então melhor. E Dublin não era uma opção, na verdade. Dublin eu cogitei, mas eu não pensei em ir. E aí, como eu tinha a minha amiga que estava aqui, que era Jade, eu achei que fosse mais cômodo chegar aqui, ter alguém já, enfim. Foi super válido ter alguém e, enfim, né? Acho que todo mundo que passou pelo processo de imigrar para outro país sabe o quanto é importante ter alguém, algum contato inicialmente, para te ajudar com as coisas, com todos os processos iniciais, né? Então, eu adiei a vinda, né? Eu vim para cá depois de 3 anos após a formação. E eu acho que o maior sentimento de vir também era porque eu queria ter o inglês, né? Eu pensava em fazer uma pós-graduação no Brasil, mas eu também pensava, poxa, se eu fizer uma pós-graduação agora aqui, eu vou ficar preso de novo à realidade brasileira. Eu acho que ter o inglês, ter uma experiência cultural, vai me trazer muito mais do que a pós-graduação. Eu tinha decidido que queria fazer uma pós-graduação e depois eu pensei, não, talvez eu invista esse dinheiro no intercâmbio, eu acho que eu vou ter muito mais experiência do que uma pós-graduação na prática. E foi basicamente isso. Cá estou, depois de aproximadamente 6 anos. Eu vim como turista, fiquei 6 meses como turista aqui na Nova Zelândia, que foi maravilhoso também. Torrei todas as economias antes mesmo de começar a estudar, mas foi maravilhoso, foi super válido. Aí depois eu apliquei o visto de estudante, fiquei 8 meses como estudante, e enfim, passei por esse processo todo de aprender o inglês, de totalmente imergir na cultura, né? Viver a vida de fato na Nova Zelândia, porque até como turista, tá aquele negócio, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, viajando sempre, sempre podia fazer alguma coisa, enfim. Então, aí, no finalzinho do meu último visto, né, que eu apliquei 2 vistos de 4 meses cada, eu consegui o Sponsor Visa com uma empresa, e aí eu fiquei nessa empresa por 2 anos e meio aproximadamente.
Olha, que legal, então você
Volto.
conseguiu visto de sponsor. Foi em que área? Foi na área produtiva, criativa, que você já trabalhava? Acho que não, né?
Não, não. Foi uma mudança bem radical. Eu já tinha feito algo parecido no Brasil, mas no Brasil o gesso ele é mais para decoração, né? A gente não constrói uma casa 100% de gesso no Brasil. Então tudo que eu tinha feito no Brasil com relação a isso era mais na parte decorativa. Então acaba sendo um pouco artístico também, né? Restauração, coisas desse tipo. E aqui drywall, a casa ela é feita totalmente de gesso, né? Então o meu primeiro sponsor ele foi como plaster, que trabalha com drywall, né, que basicamente faz a junção das placas de gesso. E aí todo esse processo, né, construção civil, era uma coisa nova, não nova, nova de fato, mas era bem distante do que eu vinha fazendo no Brasil, né, eu estava atuando com comunicação. Então foi basicamente isso. Foi uma mudança bem radical, mas foi super válido, assim. Eu acho que eu cresci muito durante esse período e toda a adaptação, né, para as ferramentas, tudo que a gente tem aqui é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que, principalmente por ser uma coisa que é manual, eu consegui pegar muito rápido, assim, em termos de conhecimento dos instrumentos e das ferramentas, que eram diferentes. E eu acho que Eu também sou muito detalhista para as coisas, principalmente quando são coisas que são feitas manual. Eu tento fazer sempre, enfim, deixar o melhor possível que eu posso. Isso acaba sendo um problema às vezes. E como o trabalho deu certo, né? Porque é um trabalho que exige um bom acabamento, né? Tudo que a gente faz é o que as pessoas veem depois na parede. Então, qualquer coisa que você faz que não é legal, a pintura ela não consegue solucionar. Então, o trabalho tem que ser bem feito, ele tem que ficar bem. Eu sempre tento procurar essa palavra, plano. Seria flat, né? Tem que ficar plano. Porque a parede ela não fica com ondulações, nem com relevo, nem com nada do tipo. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa de um brasileiro, tá aqui em Auckland. Foi um processo muito legal também, porque a dificuldade com o inglês, acabei tendo inglês um pouco melhor do que algumas pessoas que trabalhavam na empresa, então consegui me virar bem, e eu estava estudando também no período, então era prático. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 2 anos e meio com eles, depois eu mudei para outra empresa, que é a empresa Kiwi. E aí decidi encerrar essa trajetória na construção no início desse ano. Eu já estava bem cansado assim com o processo todo. É um trabalho que particularmente eu não consigo ver como algo para longo prazo, para vida, né? É um trabalho bem pesado, né? A construção. Acho que as pessoas que já tiveram essa experiência, que trabalham, principalmente imigrantes, né? A gente acaba arregaçando as mangas e fazendo qualquer coisa para poder permanecer no país. Acho que foi bem um pouco da minha trajetória aqui. Eu nunca recusei trabalho, nada do tipo. Sempre que eu era convocado para alguma coisa, algum projeto novo, estava sempre me jogando. Acho que qualquer pessoa que passou pela construção sabe, né? Se você não está dentro da parte do processo de supervisão ou de gerenciamento, se você está com a mão na massa mesmo, é um trabalho bem pesado, porque a construção envolve muita coisa, né? A gente está ali, às vezes, fazendo um trabalho em um ambiente que é só nosso naquele momento, mas todo o complexo está sendo construído, enfim, tem eletricistas, tem encanadores, tem gente cortando concreto, é muito barulho, é muita poeira, é muita coisa. Então, eu já estava um pouco bem saturado desse processo, assim, de ter isso como rotina. E aí, logo depois do COVID, eu fiquei com um processo alérgico gigante, que é um long COVID, né, que a gente pode chamar, porque foi esse o parecer da minha GP aqui. Então, eu fiquei muito mais sensível para todo esse processo, né, lidar com isso de poeira, lidar com um ambiente sempre insalubre. Por mais que você se proteja, você está dentro de um espaço que está sendo construído, né? Então, enfim, tudo ali acontece. Então, estava bem um pouco cansado do processo e eu decidi sair e me aventurar em outros trabalhos.
Não, eu ia te perguntar como é que você tinha conseguido a primeira vaga, né? Porque afinal de contas, os Kiwis ou as empresas aqui querem muito que a gente já tenha uma referência, né? A famosa, o quem indica. É
Sim.
praticamente impossível você conseguir uma vaga assim, do nada, ainda mais se você não tem experiência.
Então, nesse caso, a empresa que eu trabalhei, a primeira empresa, né, que eu trabalhei, que foi onde eu consegui o primeiro sponsor, o brasileiro, a gente tinha amigos em comuns, basicamente. A minha flatmate, amiga que já morava aqui, ela conhecia algumas pessoas e eram próximo deles. Então, a gente se encontrou em algumas festas, em alguns momentos, né, na casa dela também, onde ela morava. E é bem engraçado porque eu lembro. Eu conversava bastante com ele, mas a gente nunca falou sobre trabalho, nunca tinha conversado sobre nada sobre trabalho. E aí uma amiga brasileira falou assim: ó, ele tem uma empresa. Se você decidir ficar e for pegar o visto de estudante, alguma coisa, fala com ele porque ele pode conseguir um trabalho. E aí foi basicamente isso. Em uma das conversas, a gente combinou de fazer um trial, né, mostrar como é que seria o trabalho, enfim. E aí eu fiquei com ele, basicamente. Eu lembro que ele estava de férias, inclusive, no Brasil. Então, a partner dele no momento foi a pessoa que me contratou. E aí eu lembro que eles estavam precisando de alguém. Porque quando. Ah, tem outra coisa que eu esqueci também. Quando eu comecei a estudar, o meu primeiro trabalho foi com pintura aqui. Então, eu trabalhava com pintura, renovação de casas, né? E aí foi bem engraçado porque eu vi esse anúncio no Facebook, no grupo, em algum grupo, eu não lembro qual foi o grupo, mas era uma pessoa procurando por um ajudante de pintura. E eu falei assim: ó, eu sempre pintei, eu sempre fiz as coisas que tinha que ser feita em casa. A gente dificilmente contratava alguém para fazer as coisas lá em casa, em Salvador. A gente sempre pintava, o processo de pintura da casa era a gente que fazia. Então eu conheci um pouco do processo, obviamente, que as coisas são diferentes, né? E aí eu fui e me joguei. E aí nesse trabalho de pintura, era basicamente preparação, né? Eu não fazia a pintura em si, eu fazia a preparação do ambiente para que ele fosse pintado, porque essa empresa ela usava o spray, né? Aquelas máquinas que fazem a pintura super rápida, automática praticamente, você só controla a máquina e o spray faz todo o processo. E aí eu comecei com pintura. E aí, quando eu estava trabalhando com pintura, eu lembro que eu recebi a ligação dessa amiga, e ela falou: a gente está precisando de alguém para começar na semana que vem. O trabalho. Acho que alguém tinha saído da empresa por algum motivo, eu não recordo qual, mas eles estavam precisando de alguém para a semana seguinte. E aí eu conversei com o meu chefe, né, o chefe que estava lá comigo na pintura, falei: ó, consigo uma oportunidade melhor de trabalho, vou ter que sair uma semana. E aí ele foi super ok na época, né? E aí eu saí e comecei a trabalhar com essa empresa. E aí, inicialmente eu comecei como label, que era acho que a demanda que tinha, né? Que era basicamente movendo as coisas lá e tal. Mas aí tá ali trabalhando, vendo o pessoal fazendo as coisas, aí pega uma coisa, basicamente já estava nas ferramentas trabalhando como plaster. E eu acho que por eu ter esse background de já ter feito coisas com restauração no Brasil, que também envolve gesso, facilitou muito, porque eu já conhecia a matéria-prima, né? Era uma matéria-prima que seca, ela tem um tempo de secagem, não é uma coisa tão fácil de fazer. E aí eu fui pegando todo o processo durante esse tempo que eu fiquei como estudante trabalhando. E aí eu tive um bom aproveitamento, né? Eu acho que ele gostou muito do meu trabalho. Eu lembro que algumas dos processos e algumas coisas que eu peguei das técnicas daqui foi com o meu contratante direto, né? Então eu trabalhei muito com ele basicamente estava ali no dia a dia com a gente no processo. A gente tinha uma relação de amizade fora do ambiente de trabalho. Tinham pessoas, amigos em comum. A parte dele na época era amiga, é amiga ainda da minha amiga. A gente está no mesmo ciclo, a gente continua no mesmo ciclo. Então acho que isso facilitou bastante, principalmente porque o inglês não era um fator. Eu não tinha um inglês fluente, era básico, intermediário ali. Mas eu consegui me virar muito, porque é uma coisa muito engraçada também. Dentro da construção, as pessoas não falam inglês. A gente não tem pessoas tão fluentes. Geralmente são os cargos que estão como supervisão ou direção. Mas o pessoal que realmente está com a mão na massa, principalmente quando eu digo assim, as pessoas que fazem, por exemplo, instalação de pedras, cerâmica, pintura, muitas dessas pessoas não têm o inglês como língua. Como primeira língua, né? Então, eles não têm. Tem muito chinês, tem muita gente que não fala inglês totalmente. Tem muita gente mesmo, assim. Então, a gente meio que aprende a lidar com isso também, porque eu lembro que já agora no meu processo final na construção, eu encontrei uma chinesa que estava trabalhando comigo, empresa diferente, mas no mesmo level, no mesmo andar a gente estava trabalhando, e ela não falava inglês. Não falava inglês, zero o inglês dela. Então, geralmente esses grupos, ele tem alguém que fala inglês, né? E aí tem outra pessoa que passa as ordens ou que passa como é que vai ser o processo de trabalho ali na língua dessas pessoas. Então, tem muito isso também na construção, né? É uma coisa que o inglês não é uma coisa tão dominante. Eu acho que as pessoas sabem disso. Quem tá na construção sabe que. Eu acho que muito dos latinos tem o inglês, né? Consegue chegar com o inglês mínimo para se comunicar, mas outros grupos de imigrantes chegam com zero inglês. É bem engraçado isso.
Aliás, você começou falando, na época estava em alta demanda, agora não está mais?
Está, continua. Continua, inclusive, pagando-se muito bem. Eu estava pesquisando só por curiosidade no trading esses dias. Posso falar? Tá bem. É porque é uma coisa que tem sempre demanda, né? É muito grande a demanda na construção civil, porque eu acho que é um espaço muito rotativo, as pessoas ficam durante o período, ou as pessoas crescem dentro das empresas, né? Dentro do processo mesmo que eu estou, várias pessoas trabalhavam comigo, elas saíram das ferramentas, né, para cargos de supervisão, ou mesmo de lead hand, que é o que eu fiz também durante um período. Então, acontece isso muito, então é bem rotativo, né? São sempre pessoas que estão chegando num país que às vezes tem esse background na construção no Brasil também e conseguem atuar aqui. Então a área é muito rotativa, mas assim, dentro da minha observação, das coisas que eu sempre consegui ver dentro da construção, tem sempre uma demanda muito grande, tá sempre buscando por pessoas, sempre, independente dos níveis. É tanto que quando saiu as shortlist, né, as coisas que iam facilitar as aplicações de residências, tinha bastante coisa de construção. na área de gerenciamento, principalmente. Eu lembro que tinha aqui UX, em algumas áreas de engenharia também. Então, tem uma demanda muito grande. Sempre tem, sempre tem. É muito engraçado isso.
Mas aí, respondendo então aos todos os brasileiros que dia sim e outro dia também postam nos grupos perguntando: gente, eu cheguei, eu sou pintor, eu sou encanador, eu sou eletricista, não sei o quê, alguém tem emprego para mim? Então, para esse povo, tá bom,
Sim,
eles vão
sempre tem
conseguir.
trabalho. Sempre tem muito trabalho. Eu acho que principalmente depois que as residências foram aprovadas, né, estão sendo aprovadas, que tem muita gente que está conseguindo retornar para suas áreas iniciais ou está tentando parar para estudar, se aperfeiçoar, porque quer fazer algo que vai ter uma estabilidade, uma garantia melhor. Não que a construção não pague bem, porque eu acho que paga muito bem, principalmente para as entry-level, né, ocupações iniciais, principalmente básico, né, do que é feito ali no dia a dia, são áreas que pagam muito bem, construção.
E elas dão visto, então. Elas dão sponsor.
Sim, tem, são, acho que todas as empresas estão sempre procurando pessoas que estão fora, recrutando pessoas que estão em outro país. Eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei tinha muito filipino, e são pessoas que vêm com uma carga de trabalho muito grande. Eles conhecem, já trabalharam em Dubai, construíram daqueles gi prédios gigantes, então são pessoas que têm um conhecimento muito grande, então consegue atender os padrões de qualidades que a Nova Zelândia exige para construção. E eu assim, dentro do que eu conheço, dentro do meu conhecimento, tem sempre muita vaga. As recrutadoras estão sempre procurando pessoas, principalmente com conhecimento, não só na área de gerenciamento, supervisão, mas também pessoas que vão meter a mão na massa mesmo, né, que vão fazer parte do processo.
Gente, ainda tem muita dica do Andresso vindo. Segura as pontas aí que vai continuar num papo muito legal. Então, como aqui na rádio a gente tem aquele limite de 28 minutos, vamos parando por aqui. Espero que você esteja gostando. E já aproveita, lembra, você também tem um projeto de vida, você quer contar a sua experiência, migrou aqui para Nova Zelândia, de repente pode ser uma experiência, um relato que você pode ajudar outras pessoas. Entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z. Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, a via que você quiser pela rádio, que vai ser o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço, que acarra e caque te anon!
Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim, o meu coração.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.